Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Crypto Traders. Tudo depende da hora em que você se dedica a transformar sua merrequinha em um merrecão. Hoje, na nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no que está acontecendo no mercado. O cenário principal, olha, é uma briga. Uma briga entre liquidez e narrativa. Vamos ver como a dívida dos Estados Unidos, o petróleo e o ouro estão, assim, influenciando o humor do mercado. Depois, a gente vai para análise técnica completa. O Bitcoin, seu rompimento de manual, a briga do Ethereum para se decidir e o ouro que não para de subir e está lá nas máximas históricas. Prepara o café, ajeita a cadeira, que hoje a análise está daquele jeito. Estamos de volta, Crypto Traders, e antes de começar, um recado rapidinho, mas ó, muito importante. O nosso site, o centralcrypto.com.br, estará estreando em sua versão 3.0 e definitiva muito em breve. Eu já dei uma espiada e posso garantir, está lindo, leve, super funcional. Cheio de indicadores web, novos indicadores para o seu trading view e muitas vantagens que só quem é da Central Cripto tem, né? É a gente e muita análise. Aguardem, agora sim, começa a análise. Ok, vamos desempacotar isso então. O tema de janeiro é liquidez contra narrativa. O que, que isso significa exatamente para quem está de olho no mercado cripto?
Significa que o mercado global tá indeciso. É um cabo de guerra, sabe? Um dia ele quer risco, no outro quer proteção.
E o Bitcoin se encaixa onde aí?
O Bitcoin se aproveita disso. Quando o dólar enfraquece ou os juros dão uma acalmada, o BTC ganha tração. O fluxo de dinheiro entra mais pelo preço, pela análise técnica, do que por alguma manchete específica, entende? E o que é fascinante aqui é como o macro de longo prazo alimenta isso. A discussão sobre a dívida dos Estados Unidos, com projeções de déficit cada vez maiores.
Isso fortalece aquela tese do Bitcoin como ativo escasso, né?
Exatamente. Uma proteção contra a desvalorização do dinheiro no futuro. A narrativa se fortalece.
Interessante. E como as commodities tipo petróleo e ouro entram nessa equação?
Então, o petróleo subindo por risco geopolítico adiciona uma camada de incerteza inflacionária. Para cripto, o caminho é mais indireto.
Afeta as expectativas de juros, talvez.
Isso, energia mais cara pode afetar a política de juros. Já o ouro, ele funciona como um termômetro do modo proteção.
E ele continua lá em cima.
Continua rondando as máximas históricas. Isso mostra que os investidores estão buscando segurança, mas também apostando em futuros cortes de juros. E esse sentimento acaba, de certa forma, beneficiando o Bitcoin também.
E aqui é onde fica realmente interessante. Falando do Bitcoin, o gráfico diário parece que saiu de um livro.
Totalmente.
Uma vela de força com corpo cheio, fechando perto do topo. Isso grita continuação, certo?
Exatamente. É um movimento clássico de rompimento. O preço saiu daquela zona de congestão e voltou a negociar acima de um eixo psicológico importante, né?
E teve aquela formação.
A cereja do bolo foi a formação Cup and Handle, a xícara e alça, que rompeu com volume. Isso dá muito mais validade para o movimento.
Certo. E para cima, o caminho tem muitos obstáculos.
Tem alguns pontos de atrito, claro, sim. A resistência imediata é a região de 94,5K. Se passar daí, a próxima briga é na zona de 96K, onde tem muita liquidez.
E vencendo essa barreira?
Aí o alvo técnico principal se abre em 99,5K, que coincide com a média móvel exponencial de 200 dias, a EMA 200.
Chegar lá seria o teste final, então.
É o teste final para saber se isso é uma nova tendência de alta ou só um repique mais forte.
E o plano de contenção? Onde que o trade começa a ficar, digamos, perigoso?
Os suportes estão bem definidos. As bandas de desvio superior, ali em 94,44K e 95,84K, servem como referência para a continuação da alta.
Ok.
Agora, se o preço for rejeitado e escorregar, a banda inferior em 88,87K é o degrau que separa um pullback saudável de um sinal de alerta de que o mercado voltou para a zona de briga.
Vamos olhar agora para o motor desse movimento. O que, que os osciladores nos dizem? O preço está subindo com força por trás.
É a combinação que sustenta a análise. O ADX, por volta de 29, ainda mostra uma tendência 1, fraca. Mas ele está naquele patamar onde as transições de mercado lateral para a tendência costumam acontecer.
Entendi. E o Shaken Money Flow em 16,75 está positivo, o que reforça nosso ponto. A entrada de dinheiro consistente, diminuindo a chance de ser um rompimento falso. E o RSI?
O RSI pulando da linha de 50 e esticando para cima é o comportamento clássico de um mercado que sai do modo de correção e entra em modo de tendência. O KDJ mostra aceleração de curto prazo e o MACD confirma um momento de alta. É o trio perfeito. Rompimento, fluxo e momento. Pera, segura! Crypto Traders, se vocês chegaram até aqui, ajudem o canal. dê seu like, ative o sininho, acesse nossas redes sociais e prestigiem para que possamos levar nossos ensinamentos mais longe. Afinal, conhecimento é a melhor riqueza. Desculpe interromper, seguimos com a análise.
Sem problemas. E isso nos leva ao ponto mais importante da confirmação. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o CVD, o Cumulative Volume Delta Spot, está mostrando uma das entradas de fluxo mais fortes do ano.
Ah, esse é um dado importante.
Muito. Isso significa que existe compra real, à vista, por trás do movimento, não apenas especulação em derivativos. Então o risco de uma armadilha diminui bastante.
Diminui drasticamente. O mercado precisa de um motivo muito forte para devolver essa alta toda.
Ok, o cenário do Bitcoin está claro e otimista. Mas e o Ethereum? Parece que ele está numa briga mais complicada, não é?
Exato. O gráfico semanal do ETH está bem honesto, mas um pouco cruel, eu diria. O preço está lutando para romper o nível de 0,5 de Fibonacci, na região de 3.170,92 dólares.
Essa área virou um teto, então?
Virou um teto funcional. O preço está espremido entre médias móveis importantes, como a EMA8 e a EMA55, que estão funcionando como resistência.
E os indicadores confirmam essa dificuldade?
Confirmam. O painel mostra uma distribuição baixista, com fluxo de dinheiro Money Flow negativo em menos 4,28.
Nossa!
O RSI está em 47, abaixo daquela zona de 50-55, que normalmente indica uma tendência de alta. O MACD também está negativo.
É um cenário bem diferente do Bitcoin.
Completamente. E, para fechar a conta, uma vela roxa no gráfico aponta uma divergência baixista no CVD. É um sinal de alta com pouco combustível.
Resumindo então para o ETH destravar.
Ele precisa de um fechamento semanal convincente acima de 3.170. Se conseguir, o caminho abre até o próximo alvo, em 3.592. Se falhar, a correção natural seria para a região de 2.749.
E para fechar a nossa análise dos ativos, voltando ao ouro. Como está o gráfico dele, que tem sido um bom termômetro?
O gráfico semanal do ouro mostra uma tendência de alta muito limpa, muito bem definida. É uma sequência de velas ascendentes com correções curtas, sabe? O preço está trabalhando colado na EMA8, que serve como um guia de curto prazo.
Entendi.
As bandas de Bollinger indicam expansão da volatilidade com o preço na parte superior, mirando alvos ali em 4.700K e 5.001K. O CVD ascendente confirma que há compra sustentando o movimento.
Mas tem algum sinal de cansaço?
Tem um detalhe. O indicador Stoxx KDJ sugere que o ouro está saindo de uma zona de euforia.
O que pode indicar uma pausa, talvez.
Exatamente. Pode indicar uma pequena pausa ou consolidação antes de um novo impulso.
Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, qual o cenário mais provável para os próximos dias?
Para o Bitcoin, o cenário mais realista é uma tentativa de transformar a região de 94.4K a 94.5K em um novo piso. Se conseguir, a sequência lógica é testar 96K e depois buscar o grande alvo em 99.5K.
E se for rejeitado?
Se for rejeitado com força em 94.5K, a probabilidade de revisitar a casa dos 88.9K aumenta bastante.
E pro Ethereum?
Pro Ethereum, o jogo é mais lento. Enquanto não tiver um fechamento semanal confirmado acima de 3.170, a leitura é de uma recuperação travada. A estrutura do Bitcoin está bem mais limpa para a continuação.
Faz sentido.
E se a gente conecta isso ao quadro geral, o fato do ouro estar forte e o macro continuar sensível a juros e riscos geopolíticos, isso premia movimentos técnicos bem sustentados por fluxo. E é exatamente isso que a gente vê no Bitcoin agora.
E lembrem-se, criptotraders, o que discutimos aqui é um estudo técnico e educacional. Isso não é uma indicação de investimento. O mercado de criptoativos é volátil e envolve altos riscos. Sempre façam sua própria pesquisa. NFA, DYOR. Invistam com responsabilidade. Toda essa análise e muito mais estarão disponíveis no nosso site centralcripto.com.br, que está voltando ao ar com tudo. Fiquem ligados. É isso por hoje, pessoal. Desejo a todos ótimos trades e a gente se vê na próxima. Valeu!